Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
Eu, Nuno Miguel Gonçalves.
E este é o 191º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas estamos todos muito contentes aqui em casa porque ganhei as eleições.
Sóias?
Sim, já não parecia há muito tempo, mas hoje apeteceu-me.
Porquê?
Porque pela primeira vez ganhamos eleições, sou deputado.
Ganharam eleições? Quem?
Sim,
quem?
O meu partido.
O teu partido, Sóias?
Chamas Enough.
Enough is enough, is enough, is enough!
Isto deve ser de qualquer coisa paneleira que não estou a perceber, mas eu queria dar uma grande lapidela à Dona Maria Vieira, que é a minha melhor amiga, apesar de eu nunca ter conhecido, e queria mandar um grande voto de apoio ao Enough, porque gosto muito deles, são tão fofinhos, gostam tanto dos brancos.
E são quantos neste momento?
São cães brancos. Não sei. Eu sou agora que vi as eleições, mas os meus donos puseram nos Oscars.
São 46, parece. Pelo menos.
Ai, tão pouquinhos. Pensava que era mais. Afinal, vou-me embora.
Ah, então vá, tchau,
só és. Vou comer o meu cu. Well,
isso é mesmo verdade. Ai, que saudades do Sawyer aparecer aqui no podcast.
Sim, cheio de saudades. Ainda por cima, neste dia tão, tão feliz para nós.
Estamos a gravar, bem, já no dia 11, não é? Já é 1:30 da manhã.
Sim, estou neste momento a acabar os Oscars ainda. E ainda falta também Martins por apurar nas legislativas. E não sei o que é que eles andam a fazer em Mãe Martins.
Eu acho que teve que haver recontagem de votos. Acho
pois, provavelmente, isso. Mas quer dizer, tipo, a pessoa... Falta uma freguesia durante 2 horas.
Mas pronto, está tudo muito quente, não é? Porque já aconteceu muita coisa.
Eu não sei o que é que ia dizer.
E o Pedro Nuno Santos já deu a vitória à AD.
Já. Certo? Até porque lhe convinha. Ele tipo, ai não quero ser.
Ninguém
eu.
Quer ficar ninguém, agora.
Ninguém quer ficar no Parlamento agora com o Chega à perna. Ah. E sim, o único vencedor da noite foi o Chega.
E o Livre.
Calma. Não vamos colocar isso na mesma frase.
Ah, peço desculpa, tens razão. Tens toda a razão. Então vá.
Mas o grande vencedor da noite foi o Chega. Isso é inevitável, com quase 50 deputados eleitos, 46 até ao fecho desta edição. Não sabemos como é que vai ser o voto fora de Portugal, que elege 4 deputados. Neste momento ainda temos com 7 deputados por atribuir, mas temos 77 para AD e 75 para o PS. Portanto, eu não me lembro de umas eleições assim tão...
Rinhedas.
Taco a taco. E eu vi foi um comentário do Daniel Oliveira, creio eu, sim.
O que faz chorar ou o que não faz chorar?
O que não faz chorar.
Ah, ok.
Hoje fez-me chorar um bocadinho, porque eu te fico... Ah, ele tem razão. Ele dizer, tipo, neste momento o melhor cenário para o Pedro Nuno Santos é perder, porque ele ficar refém de uma oposição da AD e do Chega é muito perigoso. E é... mais vale ser o PSD a fazer concessões do que ser o PS a fazer concessões.
Sim.
Porque a nível de estabilidade política interna é muito mais fácil agora o PS ser a oposição.
Aliás, quando ele estava a fazer o seu discurso, havia jornalistas a dizer: ah, mas ainda não está 100%
não, ele, garantido.
Não, não, já está. Eu já fiz o telefonema.
Eu já telefonei. Já não há volta a dar.
Já é oficial.
Mas Mãe Martins, não sei. Eu não sei o que é que se passa em Mãe Martins. Nunca lá fui.
Não.
Fiquei-me na gualva. Mas pronto, foi uma noite muito triste. Não pelo taco-a-taco do PS-AD, porque isso já era um bocadinho esperado.
Reparem... Portanto, o PS teve mais de 8 anos no governo e mesmo assim o PSD, com a coligação com outros dois partidos, ainda assim está taco a taco com o PS. Isso não é assim uma grande vitória da AD?
Não, como eu disse, a grande vitória é do Chega. E aliás, o discurso do Montenegro, que nós não vimos todo, mas estava a apontar muito para o PS tem que fazer isto. Ou seja, estava a pôr muitas as responsabilidades no PS... Exatamente, porque o PS tinha que garantir a estabilidade. Do governo da AD, que o Pedro Nuno Santos já disse que não iria fazer. Mas pronto, o Pedro Nuno Santos disse que ia ser oposição, não ia ser, não estava lá para validar governos orçamentos de governos da AD. Mas pronto, lá está, o Chega foi, é das coisas mais tristes que eu acho que já experienciei numas eleições, foi ver este crescimento absolutamente...
Sim. Como é que é possível que vamos ter voraz na Assembleia 46 pessoas a defender isto?
Sim.
Este tipo de ideias completamente xenófobas e racistas e LGBTfóbicas.
Posso dizer-te uma coisa? Acabaram de fechar as freguesias neste
foi, agora ao vivo.
E estamos com... 79 para o AD e 77 para o PS. Ou seja, está com dois deputados
de diferença. Faltam 4.
Ainda faltam 4. Não sabe muito bem,
da quer Europa dizer, e do resto do mundo.
Quanto muito empata, no máximo, empata.
Pois. Sinto que o PS tem mais percentagem que
a AD. O PS tem mais percentagem, não te esqueças, continuas a não ver a Madeira.
Ai pá, desculpa, é que está mais abaixo. Peço desculpa, um beijinho à Madeira.
Mas é uma questão de, lá está, 50, pouco menos de 50 mil votos de diferença.
Certo.
É muito pouco, é muito pouco. Então ficamos com dois deputados de diferença entre o vencedor e o líder da oposição, que é o PS agora.
Uhum.
Portanto, fica tudo na mesma. O panorama a nível de... lá está, o que mudou mais foi mesmo a direção, a mudança de votos do PSD e do PS para o Chega. Tudo o resto manteve-se mais ou menos na mesma, tirando, lá está, o Livre,
uhum,
que teve o maior crescimento da noite.
Quase 200 mil votos, 4
pessoas
deputadas.
Passou de 1 para 4.
Uhum.
Eu sei que, tipo, não é os 48 do Chega. Sim, o que Chega, entretanto, já tem mais 2, por causa do Ney Martins.
Exato, isso mudou enquanto estávamos a falar.
Exato.
Deixa-me só para fechar a parte do Chega, porque não deixa de ser triste. Bem, primeiro é triste quando vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Temos esta configuração na Assembleia da República. Segundo, enquanto estavam a discursar a Mariana Mortágua em primeiro e depois também o Rui Tavares do Livre,
ao contrário,
ou vice-versa, não interessa, a maior parte das televisões, e nós reparámos que fizemos DAP, interromperam esses discursos para mostrar o André Ventura a sair do elevador. Sim. Para ir fazer o seu discurso. Portanto, não foi interromper discursos para mostrar outros discursos, não, interromperam discursos para mostrar a saída do elevador até ao
pulpito. A única que não fez isso foi a RTP.
Que aguentou mais uns 30,
aguentou 40 segundos. Aguentou pelo menos até ao Venturas começar a discursar.
Portanto, lá está, depois questionamos-nos como é que estas forças conseguem eleger
por outro lado, também,
18%.
Mas lá está, a perda de... o ganho de votos do Chega veio do PS e do PSD. Ou seja, veio daquelas pessoas que não estão... primeiro veio da abstenção, das pessoas que votaram por protesto. E veio também de muitos sítios, perdeu deputados do PS e do PSD para o Chega. Ou seja, o PSD passou para o Chega.
Mas o do PS, PS do PS passou... também?
Não. Basicamente, se o PSD passou para o Chega, do PS passou para o PSD, por exemplo. Ou seja, houve uma transição de... Houve uma viragem de votos à direita, sim, tanto do PSD como do PS.
Sim, isto por acaso até tinha começado o dia assim positivo, em que havia estas eleições tiveram das abstenções mais desde baixas 2005. Desde 2005, pelo menos. Portanto, até começou assim com uma parte positiva e neutra neste caso, mas positiva para a eleição, para a democracia. Mas sim, apesar de aquele partido haver sondagens que já lhe davam acima dos 20, que ele não conseguiu, apesar de... do Ventura ter dito que as sondagens estavam a mentir e que ele teve o melhor resultado de sempre, que é o grande vencedor, não sei o quê.
E teve.
Mas ainda assim abaixo. E efetivamente deram essa descida.
Ele tem neste momento quase 50 deputados na Assembleia. Isso é inegável.
Não é isso que eu estou a dizer. Mas pronto, fechando esse tópico, até porque o Sawyer precisa realmente de descansar. Enfim, o Livre consegue finalmente uma bancada parlamentar com 4 pessoas deputadas, a CDU também com 4, o Bloco com 5. A IL, eu até diria que teve uma espécie de vitória também, porque ninguém contava que Rui Rocha conseguisse.
Mas como é que isso é uma vitória?
Porque ninguém, estava eu a dizer, estava a contar que Rui Rocha conseguisse manter.
Tudo bem, opá, é uma vitória.
E as sondagens davam de que iria perder lugares, assentos parlamentares, e a verdade é que conseguiu manter. O PAN conseguiu eleger a deputada Inês Sousa Real, também ali um bocadinho resves,
quase com o ADN.
E lá está o ADN com mais de 100 mil votos depois de...
AD deve ter pensado, se calhar devíamos ter pensado melhor na sigla.
Pois, houve toda aquela polémica durante o dia 10 de que...
Porque foram 100 mil votos para a AD.
Como é que é possível?
N, para o ADN, aliás.
Sim.
Que podiam ter ido provavelmente para a AD.
A maior parte destes, sim. É ridículo. Não, isto é o boneco destas eleições. Foi o ADN ter a melhor performance sempre da história do partido. Enfim, eu acho que teve mais votos nestas eleições do que nas últimas três juntas, se não me falha a memória.
Sim, mas lá está. Enfim. Teve tudo a ver com a confusão da AD e da ADN, das pessoas... Sim.
Mas quem é que registrou a AD, não é? Acho que deviam ter pensado nessa
claro,
questão.
Claro, mas aliás, eu ainda estou hoje para perceber porque é que o PSD não foi sozinho para as eleições. Eu acho que não ganhou absolutamente nada com o CDS.
Se calhar estes 100 mil votos, mesmo que não fossem todos...
Tinham ido para o PSD. Sim. E não tínhamos o CDS no Parlamento, que é o que vai acontecer, sim, ter um Mel no Parlamento.
E o PPM também.
Pois isso não sei se vai ter ou não.
Pronto, mas renasceu, não é? Enfim, é assim um resultado. Quem estiver agora no Parlamento a defender a democracia vai ter um trabalho muito duro. Vão ser tempos provavelmente muito instáveis também. Também há que mandar um grande beijinho ao Presidente da República, que também tem aqui parte da responsabilidade, não é?
Sim, já agora a Procuradora-Geral da República.
Também.
Da Justiça. Procuradora-Geral. Ai. Procuradora-Geral da República.
Pronto, um grande beijinho.
Para os dois,
fizeram um grande trabalho
para
a estabilidade política do país. E, mas sim, quem estiver a defender a democracia no Parlamento, que não me parece que sejam todos estes assentos conseguidos hoje, e que ainda faltam, não é? Ainda faltam os votos dos imigrantes, que só dentro de uma semana é que saberemos.
Sim, e que normalmente é 2-2, ou seja, 2 para o PS, 2 para o PSD.
Vamos ver.
Eu acredito que possa ser 2-1-1.
Pois, exato.
No mau sentido.
Sim, mas pronto, acho que vamos ter que exigir ainda mais, ainda melhor das pessoas que estão lá a defender.
Sim, e se calhar principalmente da oposição, e exigir mais do PS, porque o PS, tal como o Pedro Monsanto disse, o PS precisa de ser uma força ativa na oposição e de fazer as pazes com as pessoas que deixaram de acreditar neles.
Sim, se calhar foi o melhor que aconteceu ao Pedro Nuno Santos, é ir para liderar a oposição.
Uhum.
Que é o que ele disse que queria fazer, liderar a oposição e não ir atrás de outros. Pronto, não sei. Foi assim uma noite bastante amarga.
Uhum.
Houve pequenas vitórias.
Sim, opa, não vamos estar aqui a negar, nós somos os dois muito simpatizantes do LIVRE.
E do ADN.
Do LIVRE e já há bastante tempo.
Eu sou
tempo.
Simpatizante de vários partidos à esquerda, é verdade. Sim. E já, não sei se já o disse aqui, mas já votei do PS, inclusive, para a esquerda, em vários partidos.
Sim, eu... Quer dizer, votei no PS, no Bloco e no LIVRE. Pronto, foi os que eu votei.
Sim.
Desta vez votei no LIVRE. Fiquei contente de termos eleito mais um deputado em Lisboa. Uma deputada, neste caso. Isabel Lopes, não é? E pronto, o LIVRE também conseguiu no Porto e em Setúbal.
Uhum.
Ou seja, está-se a demarcar um bocadinho também como uma força política que esperemos agora com este grupo parlamentar passe a ter ainda mais presença também nos assuntos parlamentares, que não são só aqueles que são debatidos em plenária. Portanto, essa parte é positiva, tudo o resto é péssimo.
O resto é pouco se aproveita. Foi sim uma noite bastante longa.
É particularmente deprimente ver o Chega em primeiro lugar no Distrito de Faro. Isso foi...
Ah, sim.
Não sei o que diga. O único distrito que não elegeu um
foi Bragança.
Deputado do Chega foi Bragança.
Vamos passar as férias a Bragança.
Vamos para Bragança. Bora para Bragança. Mas pronto, estamos claramente
desapontados. Sim, isto é um episódio ainda à quente. Decidimos, lá está, com toda esta expectativa também dos Oscars, também ainda vamos falar um bocadinho. Este fim de semana foi muito intenso. Também há o Festival da Canção, as eleições,
os Oscars. Vamos fechar as eleições?
Ai, sim. Vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. Até à próxima semana, né? Enfim, mesmo o Pedro Nuno Santos a ter dado a vitória à AD, a verdade é que ainda há ali a possibilidade de...
Com dois deputados de diferença, tendo em conta que ainda faltam dar quatro.
Pois, é pouco provável.
É pouco provável, não é impossível. Muito pouco
provável, não é impossível. Mas pronto, ele já concedeu a vitória, portanto, independentemente do que venha para aí agora nos próximos dias, duvido. A grande questão é o que é que vai acontecer, as ligações que vão surgir dentro da Assembleia para governar e quanto tempo é que aguenta um governo neste esquema.
Até não é? Porque para a AD não adianta muito coligar-se com a Iniciativa Liberal, não ganha absolutamente nada com isso. Para além de...
E será que vai cumprir a palavra?
Epá, em relação ao Chega?
Sim.
Epá, eu tenho que acreditar nisso. Porque senão,
eu espero que sim também.
Se eu não acredito nisso, tipo... Eu já duvidei disso, mas quer dizer... Tenho que acreditar pelo menos na palavra de uma pessoa que vai ser o futuro Primeiro-Ministro. Tenho que acreditar na instituição. Sim. Portanto, vou ter que acreditar nisso. Até para a minha sanidade mental. Sim.
Esperemos que agora nos próximos episódios não venhamos aqui chamar nomes.
Não, porque não é uma coisa, não é uma coisa que se vá ver nos próximos meses, se calhar. Não, quando for o Orçamento de Estado, talvez hajam novidades, mas espero que não. Bom, desiludidamente acabamos este capítulo. Vamos falar de uma coisa um bocadinho mais alegre, que é o Festival da Canção. Que congratulou e consagrou Yolanda e o seu grito, que isto hoje é o que apetece dar.
Não fosse tão tarde.
Nos 60 anos do concurso, ganhou Yolanda com uma canção incrível, com uma encenação incrível e com uma proposta já pronta para a Eurovisão. Sim. Que acho que era a única, de facto, das concorrentes que estava pronta para ir para a Eurovisão. Não foi, ela foi a vencedora do voto do júri, mas ficou em segundo lugar no público. O primeiro lugar foi para João Borges, com Pelas Costuras.
Sim.
E fiquei contente, porque uma pessoa queer reter o voto do público.
E era capaz de ser a minha segunda favorita, sinceramente.
Sim, talvez. Dentro
da final foi.
Mas, novamente, a única que estava realmente preparada para ganhar o festival.
Já estava e ir muito para trabalhada, muito limpa, muito...
Pensada.
Pronta a sair.
Sim. Portanto, estamos aqui a apoiar Yolanda a 100%. Também queria dar os parabéns ao Leu Uma Ideia e por Doce Mistério, ficou em terceiro lugar.
Uhum.
Também muito, com muitos votos do público e do júri. Depois de toda a xenofobia que teve que lidar, foi muito bom ter uma proposta de uma pessoa que fala um português diferente do que se fala em Portugal, mas que é português e faz parte de Portugal, e era com muito, também muita satisfação que eu veria Leo Midea a representar Portugal na Eurovisão. Acho que era representativo do que facto Portugal é agora, que não é o Portugal do Chega, mas é o Portugal multicultural e com muita gente diferente de todo o lado e com tradições culturais já bastante antigas. Sim. Que não são de agora.
E que fazem parte da cultura portuguesa, né?
A cultura portuguesa não é só fado. Claro. A cultura portuguesa é feita das pessoas que cá vivem.
Sim.
E as pessoas que cá vivem não são todas iguais, felizmente. E foi por isso que eu gostei também muito da proposta. Claro que prefiro que vá à Holanda, por razões... meramente de gostar mais gosto da canção,
pessoal,
gosto pessoal, mas ficava muito contente de ir tanto ler Uma Ideia como João Borges para a Eurovisão. Aquilo que eu não gostava que fosse, de facto, era o Silk, felizmente, mas teve até bastante...
We need another chance!
Não vamos por aí. E pronto, vamos aqui dar o nosso apoio à Natural da Figueira da Foz. Oh. Viva a Figueira!
Viva!
Que já tinha sido coautora de uma música candidata do Festival da Canção, O Mar Sem Fim, da Blatchy, mas que este ano se apresentou
a solo,
por convite, apesar dela dizer: ah, eu fui convidada, mas eu estava a preparar a livre submissão, porque ela já ia...
Ela disse, sim.
Ela disse que já ia preparar a proposta de qualquer forma, portanto foi garantido, ao menos, que assim conseguia ter lá a canção, mas ela já ia fazê-lo na mesma, o que é também reconfortante ver
Sim.
que ela já tinha mesmo esta canção pronta e preparada para ir para o Festival da Canção. E vai representar Portugal então em Malmö,
Malmö.
como a Filomena Cautela bem nos ensinou, não é Malmö, é Malmö, em maio.
E não queres destacar Paulo de Carvalho?
Quero destacar sim a homenagem ao 25 de Abril, que foi feita por o Filipe Melo e Samuel Lúria, em que teve vários convidados, nomeadamente a Ana Lua Caiano, o Alex Alva, o nosso Alex,
O nosso Alex. Um
o
beijinho ao Alex.
Luca Argel, e termina com Paulo Carvalho com E Depois do Adeus, que foi a música que foi a senha para a Revolução, que foi com uma instrumentalização e um arranjo lindíssimos, orquestral, mas muito sussurrado, e o Paulo Carvalho teve incrível. O Paulo Carvalho já não vai para novo.
Certo.
E toda a gente, ah, está muito velho. Pois está,
Tipo, ah, já não consegue atingir a nota. Olha, boa. Tipo, e então?
Vamos ser honestos, ele não conseguiu atingir a nota quando ganhou, portanto não vamos por aí. É verdade, então ele desafinou no Festival da
Mas ele
Canção.
conseguia,
Ele,
tudo
claro,
bem,
conseguia,
tudo bem.
mas desafinou.
Pronto, está bem.
E ontem não desafinou.
Certo. Não, e deu uma nova
A
vida à
canção ficou
canção,
lindíssima, portanto
muito bem
queria dar esse
conseguida.
destaque a
E depois na nota final juntaram-se todas as
todas
pessoas
as
artistas,
vozes.
né, todas as vozes, e então foi. Eu gostei mesmo muito, aliás, tu até ficaste arrepiado
Pois
e
foi, deu-me assim uma lagriminha.
foi.
Nunca pensei chorar com o Paulo Carvalho.
Porquê?
Não sei, nunca
Aquela música é
pensei.
lindíssima.
Mas nunca pensei.
Pronto, olha, às vezes precisamos dessas surpresas, das boas.
Não se pode dizer mais do que é. Entanto, estão a dar os Oscars, já temos alguns Oscars atribuídos. Um dos grandes, das grandes surpresas, que também já tinha sido as nomeações, é a Zona de Interesse, Zone of Interest do Jonathan Glazer, que já fez Birth, fez o Under the Skin, fez o Sexy Beast, é um realizador que eu adoro, e que fez neste filme uma visão um bocadinho diferente da Segunda Guerra Mundial e dos nazis. Foi mostrar uma família
Mostrar o lado
nazi.
bom.
Não. Foi mostrar uma família nazi que morava no muro do campo de concentração de Auschwitz. E é um filme que mostra tudo sem mostrar, e foi por isso que também, para além de ganhar o melhor filme internacional, ganha o melhor som, porque durante todo o filme nós vemos as desventuras diárias do cotidiano numa família normal, entre aspas, quando ouvimos no background os horrores de Auschwitz. Estás tipo, está uma família a decidir o que é que vai comer para o jantar e estás a ouvir tipo, as pessoas a serem mortas.
Uau.
Epá, é de uma violência silenciosa,
Sem
brutal,
mostrar nada, não
sem
é?
mostrar absolutamente
Pois.
nada, mas tu
É
não
o imaginário,
precisas.
não é?
E assim, eu quando comecei a ver o filme, tipo, epá, o Jonathan Glazer foi-me fazer mais um filme de nazis e de Holocausto, mas é uma visão completamente diferente e aconselho toda a gente a ver, mas é difícil.
Ok.
Outro destaque que eu queria dar é já argumento para A Anatomia de uma Queda, de Justine Triet, que vimos ontem,
Sim.
que também é com a atriz do Zona de Interesse, Sandra Hüller,
Ele tem tudo ao
está em
lado.
todo ao lado e que também está nomeada para o Oscar. Não sabemos se ela ganhou, provavelmente não, mas Sandra Hüller em Anatomia de uma Queda é daquelas também interpretações de uma vida.
Sim,
E o.
basicamente aparece o pai de família morto, aparentemente devido a uma queda, e no fundo é tentar descobrir. Aliás, não é tentar descobrir, é o percurso que a família faz no tribunal, mas sem ser esse jogo de será que foi ela, será que não foi,
Exatamente,
não é nada disso.
não é isso que interessa, é aquilo é sobre uma relação e o que é que fica de uma relação quando está a ser
Imperfeita,
escrutinada,
imperfeita ou
sim,
realista?
mas está a ser escrutinada à frente de um tribunal em que só mostram as coisas horríveis, só mostram as discussões horríveis e que de facto
E o
são
impacto
pequenos
numa criança?
e o impacto numa criança, mas que só demonstram pequenas bolhas do que é na
Sim.
realidade uma relação entre duas pessoas que já estão juntas há décadas.
O que também acaba por ser, se calhar de forma indireta, também uma crítica à polarização, ou seja, aquilo ou era branco ou era preto
Sim, mas não
para o
era
tribunal,
assim exatamente.
e a realidade nunca é só isso. E mesmo colocando em causa a nossa visão sobre as coisas, quer dizer, sim, ela vivia numa relação, digamos, imperfeita aos olhos da sociedade, mas era uma relação como todas as outras que se Sim, também se tem algum grau de imperfeição. Dizer imperfeição já é de si um julgamento sobre as coisas, não é? Uhum. Mas não há relações perfeitas, não há pessoas perfeitas, e às vezes admitir isso pode ser um desafio até moral, que às vezes é difícil de admitir, porque às vezes também acaba por expor as nossas próprias fragilidades. Eu gostei muito do filme.
A sério, não deu
conta. Não, gostei muito, porque tem essa leitura, ok, aquela história é mais do que a própria história, sim, ela, e não é nenhum spoiler, ela sim, ela discutia com neste caso com o marido, mas, e então, isso provava que ela era uma má esposa, ou que ele era um mau esposo. Qual é que é o casal neste caso que não discute? Qual é que é as pessoas têm as relações dos filmes perfeitinhas? Não, ninguém tem.
Não, e tipo, o filme é muito sobre tirar coisas fora do contexto e sobre vários momentos também, que são tipo apresentados em tribunal que são fora de contexto e que imediatamente treinam as pessoas a irem para o zero ou para o um, para uma coisa perfeitamente binária.
Sim.
Mas pronto, é um filme incrível. Também vimos o Poor Things, do Yorgos Lanthimos, também, que é uma chapada na cara de...
Eu quero passear por aquela Lisboa.
Sim, mas é uma construção muito engraçada, uma personagem incrível criada pelo Yorgos Lanthimos com a Emma Stone, que é para mim a melhor imitação dela de longe. Quem diria que Emma Stone do Superbad e do A-List ia se tornar nesta atriz que ela é hoje. E cria Bella Baxter, que é um bebê, basicamente, ou uma criança no corpo de uma mulher, uma espécie de Frankenstein atual, e que vai descobrir o mundo no corpo de uma mulher, mas sendo ainda uma criança. E então é delicioso. O filme é horrível em muitas partes, é delicioso noutras, o diálogo é incrível. Ela é brutal. E lá está, eu entre a Emma Stone e a Sandra Hüller, eu acho que não consigo escolher, porque acho que são as duas muito fortes e vão as duas ficar para a história do cinema. Por enquanto não temos mais novidades a dar. Devem estar agora a sair os melhores atores e melhores atrizes, mas não vamos...
Não. Já não aguentamos, já são 2 da manhã, foi só já pelas eleições, mas agora já não dá para mais.
Não dá mesmo.
Portanto, olha, vão ver oscars.com.
Olha, a Billie Eilish ganhou mais um Oscar, olha, e agora?
Olha.
Pelo Barbie. Muito bem dado.
Quer dizer, dão a ela e não dão aos Aqua. Eu acho mal.
Ai, ok. Mas pronto, já é o segundo Oscar de Billie Eilish.
Foi. Ei, e dizer outra coisa?
Billie Eilish e Phineas, que é o irmão.
Ah, e... claro, tinha que ter um homem por trás, claro. Não é? É isso que estás a dizer.
Ela já tinha ganho por 007 pelo Time to Die.
Ah, foi da pandemia, aquilo foi atrasado imensas vezes, não é? Que a música saiu um ano ou dois antes.
Antes.
Exato. Pronto, olha, parabéns à Billie.
É no Time to Die, qualquer coisa assim, não é?
Isso é da Sheryl Crow.
Não, isso é o Tomorrow Never Dies.
É sempre qualquer coisa dá isso.
Pois é o 007, é muito dramático.
É,
mas pronto, agora ganhou por What Was I Made For, de Barbie, que é das minhas canções do ano passado.
É muito boa.
E pronto.
Vamos dormir,
e eu agora vou dormir e pensar... What was I made for? Não foi para viver em ditadura, portanto não estou para isto. Até amanhã.
Beijinhos. Pronto, vamos esperar os próximos capítulos.
Sim, eu vou esperar com muita atenção e vou celebrar muito hoje, bebendo muita aguinha.
O Sawyer está todo satisfeito, não é?
Não, para mim estou satisfeito.
Ai, Sawyer. Pronto, olha, tenha uma boa semana, se possível. Beijinhos.
Beijos.
Beijos.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar para o e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.